A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com a advogada Marcela, uma jovem advogada na faixa dos seus 20 anos, e ela é usuária do Uber, assim como é usuária do serviço de táxis na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos falar com a doutora Marcela sobre esta polêmica utilização deste serviço ainda não regulamentado do Uber, o táxi, digamos, informal. Doutora Marcela, como está? Prazer enorme ouvi-la no programa da Rádio Sputnik.
Prazer em participar, tudo bem?
Tudo bem, tudo em ordem. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada.
Doutora Marcela, Uber ou táxi comum, qual é a sua preferência?
Atualmente eu tenho utilizado bastante o Uber, mais do que o táxi convencional.
Por que motivo?
Na verdade, pela comodidade. É um serviço mais rápido, eu consigo encontrar com mais facilidade do que táxi, mesmo tendo muito táxi circulando na rua. E, ao mesmo tempo, me oferece um conforto maior. Então, eu acabo optando pelo Uber mesmo.
Conforto em termos de quê? De qualidade do veículo?
É, na verdade, não apenas em qualidade, mas também no tratamento e, principalmente, em relação ao pagamento da corrida. Eu acho muito mais, vamos dizer assim, mais conveniente do que o pagamento convencional que a gente faz em táxi.
E como é que é feito o pagamento pelo sistema Uber?
Eles fazem a cobrança através do cartão de crédito. Você instala o aplicativo no seu celular, eles cadastram você como um usuário e, a partir daí, as suas corridas vão sendo cobradas no boleto do seu cartão de crédito. Então para mim e para muitas pessoas que não costumam andar com muito dinheiro na rua ou então estão despreparadas para poder pegar algum tipo de transporte e não tem dinheiro no momento, acaba sendo mais conveniente o Uber, sim.
E em termos de qualidade do serviço prestado, o motorista do Uber e o motorista do táxi convencional, qual tipo de comportamento tem lhe agradado mais?
Então, eu não sei se eu posso, não sendo indelicada, mas o tratamento dispensado pelo motorista do Uber muitas vezes não se compara com o tratamento que você recebe num táxi. Eles, enfim, existe um padrão de conduta, um padrão de, acredito, de regras ao motorista para ele seguir, enfim. É um tratamento bem diferenciado, assim, é como se eles tratassem o consumidor com mais respeito, com mais cuidado. É um tratamento que você consegue notar a diferença com uma corrida só feita, então é bem diferente.
E em termos comparativos, a corrida do táxi convencional sai mais em conta ou menos em conta em relação ao Uber? Qual dos dois apresenta mais vantagem para quem utiliza o serviço de táxi regulamentado ou não?
Então, pelas corridas que eu fiz, já cheguei a uma dezena, a maioria delas me trouxe um valor mais em conta. Quando eu coloco no aplicativo o meu destino, porque isso é avisado no aplicativo, quando eu solicito o veículo, eles dão uma estimativa. E geralmente essa estimativa, enfim, acaba se realizando mesmo. E quando eu comparo com uma viagem feita de táxi, por exemplo, um trajeto que eu costumo fazer de táxi até minha casa, e uso Uber, eu já vi a corrida sair R$2, R$4, R$5 mais barata. Então, ela tem sido financeiramente mais vantajosa para mim.
Agora, como é que o Uber estipula o valor da corrida? Por não ser um serviço regulamentado de táxi, o motorista não pode usar o taxímetro. Qual é o critério que é utilizado para a cobrança da corrida?
Sim, eles têm, como eu disse, esse referencial do próprio aplicativo de calcular pela distância que vai ser percorrida quando você solicita, você tem que botar onde você, qual é o seu destino. Eles têm esse critério de distância e, a partir daí, eles vão embutir algumas tarifas. Essas tarifas estão relacionadas à disponibilidade do carro no momento, se tem muito motorista próximo de onde você está ou não. Então, isso tudo influencia. E aí eles têm umas, não sei, não me lembro agora se são 3, 4, até mais, tipos de tarifa para regulamentar essa cobrança. E ainda assim, com as tarifas, muitas vezes a corrida acaba saindo mais barata do que um táxi convencional.
O condutor do veículo apresenta essa tabela no momento da cobrança?
Sim. No momento de fechar a corrida, que é como a gente geralmente fala lá com quem está no Uber com a gente, quando a gente fecha a corrida, no mesmo momento o motorista nos mostra o aplicativo, fala, olha, a corrida deu esse valor, e geralmente bate com a estimativa, é quase a mesma coisa, e ao final você, o consumidor, né, no caso, ele pode avaliar até o motorista. Ainda tem esse detalhe, você pode dar um feedback para a empresa, dizendo se o motorista lhe agradou, se foi inconveniente, se foi tudo bem na corrida, enfim. Ainda tem essa possibilidade bem bacana que diferencia do táxi convencional.
Para quem não conhece o sistema Uber, qual é a forma de utilização? Preciso baixar um aplicativo no telefone celular?
Isso, exatamente. Na verdade, é bem simples. O aplicativo é bem intuitivo, não tem muito mistério. Você pega o celular, né, baixa o aplicativo, se cadastra. É um cadastro bem rápido e no momento do cadastro tem que dar os dados do cartão de crédito, porque é lá que vai sair a sua cobrança das corridas que vão ser efetuadas. E a partir de então, você começa a fazer as corridas e automaticamente já vai cadastrando no seu, vamos dizer assim, no seu histórico. Aí você recebe por e-mail a cobrança, os avisos. Assim, é bem prático, bem intuitivo. Não tem muita dificuldade em você caminhar muito por ali, não.
Perfeito. E para concluir, como é que a pessoa que utiliza o serviço do Uber identifica o carro que vai atender a essa pessoa?
Então, eles têm algumas regras de, vamos dizer assim, habilitação para entrar no Uber, né? Então, acredito que tenham, eu não sei te dizer ao certo, mas são modelos de carro específicos, cores de carro específicas, se eu não me engano, a cor preta com certeza, mas agora também estão aceitando cores grafite ou cinza escuro, eu já também andei num prata, e tem anos também que tem que ser pré-definidos, então não pode ser um veículo antigo, se eu não me engano só pode ser veículo sedã. Tem uns critérios de aceitação, vamos dizer assim, que eles cobram, mas não é nada muito além disso. Acredito que um treinamento também seja feito com os motoristas, mas em relação ao veículo é basicamente isso. Tem um critério lá deles que é...
Sim, mas eu lhe pergunto em termos de identificação visual. Como a senhora vai saber que é um carro comum como outros? Como a senhora vai saber que aquele carro é o que veio atender ao seu pedido?
Então, no momento em que você solicita o veículo, você já sabe quem é o motorista que vai lhe buscar, no caso. Então, aparece uma foto do motorista, uma 3x4, aparece o nome dele. E caso você, por exemplo, a estimativa de chegada seja de 2 minutos, se passaram 3 minutos e ele não chegou, pode haver uma comunicação pelo celular mesmo entre quem solicitou o serviço e quem está prestando. Então,
e é informado o tipo de veículo, a placa do veículo?
Sim, sim. A placa, o tipo do veículo, exatamente.
E o número do celular do condutor também é informado?
É, na verdade, o celular dele não é informado. Eles passam para uma central para justamente evitar, vamos dizer assim, o contato direto. Porque não é a intenção deles criar um vínculo de motorista particular, vamos dizer assim.
Sim.
Então é passado para uma central e essa central ela vai passar para o motorista, mas é muito rápido e você consegue manter a comunicação.
Para concluir, os motoristas do Uber têm sido vítimas de violência, de agressões por parte de taxistas. A senhora já presenciou algum, já lhe ocorreu de estar num veículo do Uber e o motorista e seu veículo serem agredidos?
Felizmente, não. Tenho visto muito em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, soube de nenhum caso, na verdade. Existe muita hostilidade. Já vi dar uma buzinada ou gritar alguma coisa pela janela. Isso aí já aconteceu comigo. Mais do que isso, não presenciei, graças a Deus.
Doutora Marcela, muito obrigado por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades e até uma próxima ocasião.
Tá ok. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Esta foi a advogada Marcela, usuária dos serviços do Uber, o serviço de táxi não regulamentado e usuária também do serviço de táxi convencional. Ela fez uma análise, um comparativo entre os dois serviços prestados na cidade do Rio de Janeiro.